Silva, Ricardo Garcia em São Paulo. Um bom fim de semana para você. Na segunda Fred está de volta e a gente se vê numa próxima temporada. Valeu!
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. A Justiça do Distrito Federal negou um pedido do MP para determinar a suspensão imediata de contratos da influenciadora Virgínia Fonseca com o sistema de apostas Blaze. O Ministério Público afirma que Virgínia participou de uma estratégia coordenada e sistemática para captar apostadores durante a Copa do Mundo. A ação acusa ela de ter induzido seguidores ao erro ao incentivar apostas na vitória de Cabo Verde na partida contra a Argentina no início do mês. A SpaceX cancelou o que seria o primeiro voo do foguete Starship desde que a empresa abriu capital. A missão foi parada quando o propulsor começava a ser acionado. Os objetivos do voo seriam semelhantes aos da viagem de maio, quando o modelo de terceira geração da espaçonave foi lançado. Esse teste buscava demonstrar os novos projetos em voo. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta sexta-feira, 17 de julho de 2026.
O governo federal vai lançar um plano de socorro aos exportadores afetados pelo novo tarifaço e promete retaliar a decisão dos Estados Unidos.
O programa oferecerá linhas de crédito facilitadas com prioridade para as indústrias de máquinas e equipamentos, madeira e móveis, por exemplo.
O ministro da Fazenda explicou que o governo vai ouvir os setores econômicos atingidos nos próximos dias para definir o montante financeiro a ser injetado.
A barreira de 25% imposta por Washington deve atingir 18% da pauta de exportações brasileiras para o mercado americano, o equivalente a 7 bilhões e 400 milhões de dólares.
A Confederação Nacional da Indústria projeta perdas maiores, de até 11 bilhões de dólares.
O vice-presidente Geraldo Alckmin reiterou que o tarifaço é injusto, descabido e uma interferência externa indevida.
Contra os que sabotam o Brasil lá fora, o governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, rechaçou os ataques do secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao presidente Lula.
Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
A equipe econômica também acompanha com apreensão o prazo de 23 de julho, quando os Estados Unidos devem impor uma tarifa global de 12,5% sob a alegação de falha no combate ao trabalho forçado.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai continuar negociando, sem permitir interferência na economia e na soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra interferência internacional indevida.
O indicado pelo presidente Donald Trump para assumir a embaixada americana no Brasil reconheceu que os Estados Unidos mantêm um saldo comercial favorável nas relações bilaterais.
A declaração de Daniel Pérez foi feita ontem, durante uma sabatina no Senado dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo senador democrata Tim Kaine.
Entidades do setor privado brasileiro alertam que o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos provocará demissões e perda acelerada de mercados, caso uma solução diplomática não seja encontrada rapidamente.
A Confederação Nacional da Indústria estima que a taxação coloca sob risco mais de 50 bilhões de reais em exportações do país.
O setor de calçados é um dos mais atingidos e projeta uma queda de 7% nas exportações totais deste ano por causa da barreira.
Com a nova taxa somada aos impostos já vigentes, o pedágio sobre o calçado brasileiro chega a 35%, inviabilizando as vendas de grandes polos produtores do interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul.
O presidente executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, já refez os cálculos para exportação.
Este novo tarifaço vai inviabilizar os negócios que já estavam acontecendo ou os futuros negócios para o mercado norte-americano. E isso vai prejudicar bastante a indústria calçadista nacional, isso coloca em risco muitos postos de trabalho.
Na indústria de madeira processada, o impacto é considerado devastador, com 83% dos produtos expostos à taxação.
A indústria de máquinas e equipamentos que tem nos Estados Unidos seu maior comprador internacional estima um recuo de até 11% nas vendas externas, como destacou a diretora de comércio exterior da Abimac, Patrícia Gomes.
Exportamos em 2025 para os Estados Unidos 3,2 bilhões de dólares. É o principal mercado de destino das exportações do setor, representando 23% das nossas exportações. E com a medida anunciada, a gente pode ter uma redução para 2026 de cerca de 11%.
Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a cobrança será somada às tarifas atuais e alcançará cerca de 3 mil produtos brasileiros exportados.
Um recorte da pesquisa Genial Quest revelou que 51% dos brasileiros concordam com o presidente Lula que o senador Flávio Bolsonaro apoiou o tarifaço dos Estados Unidos para prejudicar o governo federal.
Outros 30% acreditam na versão do parlamentar, que afirma ter pedido à Casa Branca para não taxar o país.
Enquanto o PT planeja rotular o adversário de traidor da pátria sobre o apelido de Tariflávio, o senador reagiu nas redes sociais, cunhando o apelido do PT, o Partido do Tarifaço.
Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação.
O deputado Lindbergh Farias, do PT, reforçou o discurso de que o tarifaço foi articulado pela família Bolsonaro nos Estados Unidos.
Tariflávio ataca novamente. Primeiro a gente tem que chamar Flávio e Eduardo Bolsonaro de traidores da pátria. Tudo começou com eles. Há uma articulação dessa extrema-direita internacional, norte-americana, tentando interferir nas eleições aqui no Brasil.
Os pré-candidatos Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos também comentaram a imposição do tarifaço, que começa a ser cobrado na próxima quarta-feira.
Então eu pergunto a Lula e ao Flávio. Vocês estão defendendo o interesse de uma campanha eleitoral. O Brasil ficou de fora da defesa de vocês.
Eu condeno essa medida. Agora, o governo Lula também errou feio. Criou atritos desnecessários e transformou a política externa em palanque eleitoral.
Taxaram feio e taxaram especialmente alguns setores fundamentais para a economia industrial brasileira.
Agora são 6 horas e 11 minutos.
O presidente Donald Trump acusou a China de interferência na eleição americana de 2020, quando ele perdeu para o democrata Joe Biden.
Durante o discurso à nação em rede nacional, o republicano afirmou que o governo chinês promoveu o maior vazamento de dados eleitorais da história ao obter de forma ilícita o registro de 220 milhões de eleitores americanos.
A República Popular da China realizou o que se acredita ser o maior comprometimento de dados eleitorais na história, resultando na aquisição ilícita pela China de 220 milhões de arquivos de eleitores dos Estados Unidos. Essa informação inclui nomes, endereços, números de telefone, preferências de partido político e outros dados sensíveis que seriam necessários para se registrar para votar e se envolver em outras atividades nefastas, que é exatamente o que estava acontecendo.
As declarações de Trump contradizem os relatórios oficiais de inteligência e decisões judiciais que no ano passado classificaram o pleito de 2020 como o mais seguro da história do país.
Opositores democratas alertam que o presidente tenta ressuscitar teorias conspiratórias para deslegitimar o processo eleitoral de novembro deste ano, que aponta para uma derrota dele.
6 horas, 13 minutos.
Entram em vigor hoje as novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets.
A partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir em destaque de no mínimo 10% da peça alertas claros do Ministério da Fazenda sobre os riscos de vício e perda financeira.
O pacote de restrições proíbe terminantemente campanhas que apresentem apostas como investimento, ganho fácil ou solução para problemas financeiros.
Também ficam banidas as chamadas que criem senso de urgência para aposta imediata e a divulgação de históricos de grandes prêmios, que costumam esconder o real volume de perdas dos usuários.
Narradores, comentaristas e influenciadores contratados estão proibidos de sugerir palpites e induzir apostas em mercados específicos de acordo com o andamento dos jogos.
As plataformas de apostas serão responsabilizadas pelas campanhas irregulares de seus promotores.
Quem desrespeitar as normas enfrentará pesadas punições, com multas que podem chegar a 20% do faturamento das operadoras ou suspensão de suas atividades por até 180 dias.
6 horas, 14 minutos.
Dois jogos movimentam hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Às 8 da noite, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Grêmio enfrenta o Mirassol.
Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vitória derrotou o Vasco por 1-0.
No fim de semana, não tem jogo do Campeonato Brasileiro, por causa das finais da Copa do Mundo nos Estados Unidos.
Amanhã, às 18h, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição em Miami.
No domingo, às 16h, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título da maior Copa do Mundo da história.
A Casa Branca anunciou ontem que o presidente Donald Trump viajará hoje para Nova York para participar de uma recepção da FIFA e estará no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para assistir à decisão da Copa.
A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a Polônia hoje às 10 da noite em Chicago pela fase de grupos da Liga das Nações.
Ontem o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 3-0.
A derrota interrompeu a reação do Brasil, que havia voltado à zona de classificação após bater a França por 3-0 na rodada anterior.
Mesmo com o revés, a seleção ainda terá mais duas partidas para buscar uma vaga na fase final da Liga das Nações.
Depois do jogo de hoje contra a Polônia, a seleção brasileira volta à quadra no domingo para enfrentar a China.
O jornalista Renato Machado será velado hoje a partir das 11h30 da manhã no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro.
Às 2h30 da tarde, o corpo será encaminhado para a cremação.
O ex-apresentador do Bom Dia Brasil e ex-comentarista da CBN morreu aos 83 anos, vítima de insuficiência cardíaca.
Renato Machado teve uma trajetória brilhante de mais de 40 anos na TV Globo, onde se tornou uma das vozes mais respeitadas do país.
Ele foi o responsável por revolucionar o telejornal Bom Dia Brasil na década de 90, liderando a transição para um formato mais informal e dinâmico, ao lado de nomes como Leilani Neubert e Renata Vasconcelos.
Ao longo de 5 décadas de carreira, o jornalista também se destacou como correspondente internacional em Londres, cobrindo momentos históricos, como o desastre nuclear de Chernobyl e os atentados terroristas em Paris.
Aqui na CBN, Renato Machado foi comentarista durante 12 anos do quadro Momento do Brinde, no CBN Brasil, em que interagia com Carlos Alberto Sardenberg.
Renato Machado, tudo bem?
Tudo bem, Sardenberg.
Renato Machado, temos hoje, naquela série que você está fazendo sobre panorama do vinho, o assunto hoje é vinhos orgânicos, Renato.
Ou vinhos naturais, Sardenberg. Orgânicos ou naturais.
Isso.
E aí estão incluídos os vinhos biodinâmicos, ou de acordo com a biologia moderna enoviticultura. Nós estamos falando ainda de um universo pequeno, mas estamos falando de uma tendência, sim, Sardenberg.
Ao falar sobre as lembranças de Renato Machado, amigos e colegas de profissão, como Sônia Bride, Leilani Neubert, William Bonner, Ana Paula Araújo e Renata Vasconcelos, destacaram a elegância e a cultura do jornalista.
O Renato deixa um legado incrível de elegância e de requinte.
O Renato sempre foi um símbolo de serenidade e de elegância.
Em mais de 20 anos que a gente conviveu, 30 anos, sei lá, eu não me lembro nunca de ver um Renato bagunçado, desarrumado. Ele estava sempre elegante.
Tive a honra de apresentar o jornal com o Renato algumas vezes e aprendi muito, muito com ele. Muito culto, muito inteligente.
E ele deixa, para mim, essa profunda admiração por ele. Ele deixa para mim a concepção do que é ser generoso, do que é ser empático e do que é ser um professor. Vá em paz, Renato. Você descanse.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado. Mande sua mensagem para WhatsApp 99911-9981, 99911-9981, use o DDD11. Para assistir as imagens ao vivo do Jornal da CBN, você sintoniza a CBN ao vivo no Globoplay e o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN já está no ar.
6h19.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Está escalada a Seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
6h21.
Após 6 mortes suspeitas registradas em unidades de saúde do DF em menos de 2 meses, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, disse que os casos foram pontuais e negou negligência médica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que as duas mães que morreram no hospital de Samambaia durante o parto tinham problemas de saúde. Uma delas teria apresentado uma complicação no útero, enquanto a outra paciente teve um quadro de coagulação. Parentes das vítimas disseram que as mulheres avisaram as equipes que não tinham condições de passar por um parto normal. No caso de uma delas, a cesárea só ocorreu após um longo período de espera. Com relação ao caso da bebê de 5 meses, com suspeita de bronquiolite, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, o secretário afirmou que há possibilidade da pasta encerrar o contrato com a empresa responsável pelo transporte. Em relação à morte de uma recém-nascida durante o parto no Hospital de Planaltina e de 2 homens que morreram enquanto aguardavam por atendimento no Hospital de Base e na UPA do Recanto das Emas, a secretaria disse se solidarizar com os familiares e afirmou apurar os fatos com rigor. Apesar de a governadora Celina Leão ter reconhecido sucateamento na rede pública de saúde após as denúncias, o secretário de saúde, Juraci Cavalcante, discordou.
Eu não considero que o GDF está sucateado. Ele tem sim prestado um atendimento de excelência para a população. Não colocaria o termo negligência, todos os pacientes receberam o atendimento devido. Nós temos condições inerentes ao paciente que corroboraram com o desfecho, principalmente nossos servidores lá de Samambaia. Eu vi que a equipe realmente tentou tudo o que estava necessário para conduzir esses casos.
Para diminuir o déficit de médicos, o GDF tem contratado profissionais como pessoas jurídicas, PJ. A medida foi adotada porque, em muitos processos de contratações temporárias, não há o preenchimento total de vagas. Embora o secretário avalie que a medida tem trazido resultados, o Sindicato dos Médicos critica o modelo por considerá-lo apenas uma solução temporária. Já o Conselho Regional de Medicina defende que esse tipo de contratação seja usado apenas em situações emergenciais, alertando que a terceirização pode precarizar o trabalho e comprometer a qualidade da assistência. Reportagem Ana Carolina Tomé.
Uma bebê de 5 meses morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança. Maria Vitória de Souza Machado havia sido internada em estado grave, com suspeita de bronquiolite, e precisou ser reanimada, intubada e encaminhada para uma unidade de maior complexidade. A morte ocorreu no dia 6 de julho, durante a chegada ao Hospital da Criança. Nas redes sociais, a família diz que a criança aguardava um leito de UTI e foi transferida após a vaga ser disponibilizada. A tia da bebê afirma que Maria Vitória chegou ao Hospital da Criança com vida, mas, enquanto a mãe realizava os procedimentos de admissão, a menina teria sido acidentalmente extubada. A intercorrência provocou uma parada cardiorrespiratória e a criança não resistiu. A extubação acidental teria ocorrido durante a mudança de leito e evoluiu rapidamente para uma nova parada cardíaca, resultando no óbito. Maria Vitória tinha broncodisplasia pulmonar crônica, condição decorrente da prematuridade, e fazia uso de oxigênio e medicamentos para auxiliar a respiração. A família cobra a apuração do caso e aponta a falta de leitos de UTI como causa da morte. Para a pediatra Tatiana Turaça Hernani, o quadro de bronquiolite grave exige cuidados redobrados para a manutenção dos sinais vitais de crianças entubadas.
A forma mais severa é quando a criança entra em insuficiência respiratória aguda. Ela faz muito esforço para respirar. Quando acontece uma extubação acidental durante o transporte, que pode evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Um bebê que depende da ventilação mecânica não consegue respirar sozinho. Então, cada minuto conta. E mais do que equipamento, você precisa de uma equipe calma e treinada para lidar com esses contratempos, porque eles acontecem mesmo quando tudo foi feito certinho.
Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que determinou a imediata apuração do caso, que a investigação será conduzida com prioridade para verificar possíveis falhas e que, caso sejam constatadas responsabilidades, os envolvidos responderão administrativa, disciplinar e legalmente. A pasta disse que não é conivente com quaisquer falhas. A secretaria informou ainda que só voltará a se manifestar após a conclusão da apuração. Reportagem Igor Cardim.
Jornal da CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A Lívia, nossa ouvinte de São Paulo, escreveu para bemestar@cbn.com.br. Diz aqui o seguinte: doutor Eduardo, troquei o horário da malhação, aeróbica e musculação ela faz. Saí da manhã para a tarde, por conta do frio. Isso ajuda a queimar mais gordura?
Bom dia, Lívia. Milton, a resposta é não, né? Trocar o treino ali de manhã para a tarde não vai fazer você queimar mais gordura. O que, que os estudos científicos mostram? Os resultados são bem mistos. Por quê? Tem estudos que indicam que treinar de manhã, em jejum, principalmente em jejum, ele pode queimar um pouquinho mais de gordura durante o exercício. Mas tem outros que mostram que treinar à tarde tem um benefício maior no controle do açúcar, do sangue e os triglicérides, que é o colesterol. Mas aqui, o ponto mais importante é que tem um estudo, Milton, com 100 pessoas, que comparou quem treinou de manhã com quem treinou à tarde durante 3 meses. E o resultado? Os dois grupos perderam praticamente o mesmo peso, em cerca de 3 quilos. Ou seja, não houve diferença significativa. E a conclusão é bem clara. Não existe um horário mágico para queimar mais gordura. O que realmente importa é a consistência. Ou seja, treinar regularmente no horário que funciona melhor para você. Então, Lívia, se você está treinando à tarde porque é mais prático por causa do frio, perfeito. Continue assim. O melhor horário para treinar é aquele em que você consegue manter a regularidade. É a constância do treino que vai fazer os resultados, não o ponteiro do relógio, Milton.
É aquela obviedade, né? O melhor horário para treinar é o que você pode treinar. No fim das contas é isso, né?
Exatamente. O melhor horário de treinar é aquele que você vai. Então não adianta a gente falar para ela treinar de manhã e pula 2, 3 dias. Se é toda tarde ela está indo, esse é o melhor horário para perder peso.
Perfeito. Muito obrigado, Eduardo Hauen. Bom dia, bom fim de semana.
Bom final de semana a todos.
Até mais.
E você pode fazer como a Lívia, tirar suas dúvidas. Mandar sua mensagem para bemestar@cbn.com.br.
6:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O governo federal vai lançar nos próximos dias um reforço emergencial no programa Brasil Soberano para socorrer os exportadores afetados pelo novo tarifaço dos Estados Unidos. O plano oferecerá linhas de crédito facilitadas com prioridade para as indústrias de máquinas e equipamentos, madeira e móveis. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estimou que o custo do apoio será menor do que os 30 bilhões de reais oferecidos na primeira versão do plano, lançada em agosto do ano passado. Entram em vigor hoje as novas regras impostas pelo governo federal para a publicidade das bets. A partir de agora, qualquer anúncio físico ou digital é obrigado a exibir em destaque de no mínimo 10% da peça alertas claros do Ministério da Fazenda sobre os riscos de vício e perda financeira. O pacote de restrições proíbe terminantemente campanhas que apresentem propostas como investimento, ganho fácil ou solução para problemas financeiros. Dois jogos movimentam a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Às 8 da noite, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Mirassol joga contra o Grêmio. Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vitória derrotou o Vasco por 1-0. No fim de semana, não haverá jogos do Brasileiro por causa da Copa do Mundo. Amanhã, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar na competição em Miami, às 6 da tarde. No domingo, a Argentina de Lionel Messi e a Espanha de Lamine Yamal brigam pelo título às 4 da tarde. A Casa Branca anunciou ontem que o presidente Donald Trump assistirá à decisão da Copa. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN. Refletir para viver com Rossandro Klinger.
Hoje preciso começar por um pedido de desculpas. Na coluna de ontem falei sobre cartórios no Brasil. Errei em dois pontos factuais. A hereditariedade nas serventias foi extinta pela Constituição de 88. E os preços não são definidos pelo próprio setor, mas por lei estadual aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. Corrijo o que errei, mas mantenho o que é fato. Cartório no Brasil é monopólio por delegação do Estado, e o custo cartorial para o brasileiro comum continua alto demais. Dito isso, quero falar de algo maior do que cartórios. Vivemos num tempo em que admitir erro virou fraqueza, onde corrigir um ponto é lido como capitulação total, e o adversário usa cada correção como prova de que você não sabia nada, e o aliado exige que você defenda o erro até o fim, para não parecer inconsistente. Essa lógica é doentia, especialmente na política brasileira. E a gente carrega ela não só no debate público, mas dentro de casa, no trabalho, nas relações. Nietzsche escreveu que a memória diz: eu fiz isso. O orgulho responde: eu não podia ter feito, e acaba vencendo. É isso que acontece quando alguém não consegue pedir desculpa. O orgulho reescreve a memória para não ter que se curvar. e a relação paga o preço dessa reescrita. Errar um dado não invalida uma análise, assim como corrigir um ponto não obriga a engolir o argumento inteiro. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu errei ali. E o que disse além disso permanece de pé. Essa distinção é o que separa quem pensa de quem performa. Pedir desculpa com clareza é um dos atos mais maduros que existem. Não porque resolve tudo, porque é verdadeiro. E verdade dita em voz alta, mesmo quando custa, tem um peso que nenhuma narrativa protegida pelo orgulho consegue ter. Errei. Corrigi. Sigo.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. Agora são 6h36.
Estradas.
O pedágio eletrônico está chegando na Ecovias Imigrantes.
O morador do Distrito Federal está desaparecido desde o último fim de semana, após viajar para São Paulo para negociar a compra de veículos. Segundo os familiares, Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, trabalha comprando carros para revendê-los posteriormente. As negociações costumavam acontecer principalmente em Goiás, mas na semana passada ele decidiu ir até a capital paulista para avaliar alguns automóveis. O empresário viajou no carro do pai e tinha previsão de retornar a Brasília na segunda-feira dirigindo o veículo. Caso fechasse algum negócio, o automóvel adquirido seria transportado para o DF em um caminhão cegonha. Apesar disso, o último contato com Leonardo ocorreu no domingo, por volta das 7h30 da noite. Na segunda-feira, os parentes passaram a desconfiar do desaparecimento porque o celular dele estava fora de área e as mensagens do WhatsApp já não chegavam mais. Segundo o primo de Leonardo, Sérgio Souza, a família registrou um boletim de ocorrência no 15º Distrito Policial de São Paulo, localizado no Itaim Bibi, região próxima ao apartamento onde o empresário estava hospedado. Ainda de acordo com Sérgio, um policial foi até o imóvel, mas não encontrou ninguém no local.
Achou muito estranho, principalmente pelo estado que ele estava, que é um estado de São Paulo, um estado muito perigoso, e por sorte e com compreensão do agente, ele falou que iria até o hotel para ver o que tinha acontecido. Se ele conseguiria algum contato, alguma notícia dele. A polícia foi até o local, conseguiu entrar no apartamento, só que ele não estava no apartamento. Aí eles falaram, agora o procedimento é registrar a ocorrência, um familiar vir para São Paulo e a gente começar as buscas.
Familiares de Leonardo estão em São Paulo para acompanhar as buscas e auxiliar a polícia nas investigações. O carro utilizado por ele durante a viagem também não foi localizado. A Polícia Civil do DF informou que foi procurada pela mãe do desaparecido, mas orientou que o caso fosse registrado e acompanhado pela Polícia Civil de São Paulo por se tratar da área onde ocorreu o desaparecimento. Procurada, a polícia local informou que os investigadores estão empenhados nas buscas. Reportagem Ana Carolina Tomé.
O Tribunal de Justiça do DF condenou a empresa iFood a pagar R$15 mil por danos morais a um porteiro agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. A vítima, que trabalhava em um condomínio residencial no Sudoeste, relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo próprio condomínio para a liberação da entrega. Segundo o processo, o entregador retornou ao local e desferiu um chute na região abdominal do porteiro, derrubando no chão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança e um boletim de ocorrência foi formalizado. No processo, o iFood afirmou que atua como mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício com o entregador e defendeu que a ocorrência é de culpa exclusiva do próprio autor. A defesa, porém, não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz Fernando Melo Batista da Silva considerou o autor consumidor por equiparação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a plataforma é responsável pelos danos causados por profissionais ligados ao serviço. O magistrado afirmou ainda que a interação entre entregadores e terceiros é um risco próprio da atividade da empresa e que nenhuma divergência operacional autoriza o comportamento agressivo do entregador. Para o advogado Fábio Souto, a decisão reforça o entendimento de que plataformas digitais são responsáveis pelos danos causados durante a prestação dos serviços.
As plataformas de entrega, como é o caso do iFood, se qualificam como prestadores de serviços à luz do Código de Defesa do Consumidor. E nessa condição, respondem objetivamente por eventuais danos provocados por algum de seus colaboradores, ainda que não tenham um contrato de emprego formal.
E isso decorre da teoria do risco do empreendimento, ou seja, todo aquele que desenvolve atividade econômica deve suportar os riscos dela decorrentes.
Ainda cabe recurso da decisão. Em nota, a defesa da vítima afirmou que a sentença estabelece um precedente relevante para trabalhadores que estão na linha de frente do atendimento e permanecem particularmente vulneráveis a episódios de violência. Também em nota, o iFood afirmou que não comenta processos em curso, mas reitera que não compactua com qualquer forma de violência. Reportagem Marina Dantas.
6h42.
CBN Especial.
Oferecimento: quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Em mercados baseados em conhecimento, a tecnologia também pode criar novos produtos. Nesta reportagem que você vai acompanhar agora, o caso de um escritório de advocacia que ampliou seu portfólio com serviços jurídicos que antes simplesmente não existiam.
A tecnologia não está mudando apenas a forma como as empresas prestam seus serviços. Em muitos setores, ela está permitindo criar serviços completamente novos. No Opsi Bloom Advogados, inteligência artificial, automação e monitoramento digital ampliaram o portfólio do escritório com novos serviços e produtos jurídicos que antes não faziam parte da advocacia tradicional, como conta a sócia Daniele Serafino.
A tecnologia tem chegado para o direito nos últimos anos e ela tem realmente impactado a forma como os serviços jurídicos são prestados. Não só porque eles são prestados de forma mais eficiente, mas porque surgiram com isso novas formas de fazer serviço jurídico, novos tipos de serviço. Um produto que não existia e que agora com a era de IA e da tecnologia ele surgiu e se intensificou foi o monitoramento. Monitoramento de redes sociais para ver, às vezes, alguma crise de reputação de alguma marca ou de alguma pessoa. Monitoramentos legislativos, onde a gente tem, né, robôs que capturam, né, todas as alterações legislativas. Monitoramento de segunda via de emissão de boletos falsos, de CNPJs.
Os novos serviços também mudaram como o conhecimento jurídico é entregue ao cliente. Em vez de receber apenas uma análise ou um parecer, empresas passaram a contar com plataformas que reúnem dados, monitoramento contínuo e inteligência para apoiar suas decisões.
A gente está falando de um momento do direito data-driven law, que é um direito onde a gente começa a usar os dados para tomar decisões jurídicas. Então, a proposta de valor para o cliente ela é outra. Agora ele recebe um dashboard, né, num Power BI, por exemplo, onde ele tem ali os dados deles compilados, as separações, as filtragens, né, e as análises, as classificações. Antigamente, ele se serviria de um documento, de um Word, que a gente encaminharia para ele por e-mail. Agora, ele recebe acesso a uma plataforma, onde nessa plataforma ele consegue identificar o resultado do serviço que ele nos pediu.
Em empresas cujos serviços se baseiam em conhecimento especializado, a tecnologia chega para adicionar uma nova camada de diferenciação e também de oportunidade. Transformar esse conhecimento em soluções capazes de gerar valor continuamente e com potencial de escala. Lara Silviger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Você sabe o que são as convenções partidárias? Essa nova etapa da corrida eleitoral, que começa na próxima segunda-feira, referenda quem estará na urna eletrônica em outubro. Na prática, os pré-candidatos viram candidatos, mas ainda não podem pedir voto até agosto. As alianças partidárias também se tornam oficiais. A CBN conversou com especialistas que explicam a importância desse processo.
A corrida eleitoral vai ganhar um ritmo mais acelerado a partir de agora. Começa na próxima segunda-feira o período das convenções partidárias, momento em que os partidos batem o martelo e decidem quem vai disputar as eleições deste ano. Nessa etapa, que vai até 5 de agosto, os pré-candidatos viram oficialmente candidatos depois de serem referendados pelos correligionários. No Brasil, não existe candidatura independente. Para ter o nome na urna, todo candidato precisa ser filiado a um partido político. E o que acontece nas convenções? Primeiro, tem a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se não houver um nome próprio para algum cargo majoritário, o partido pode definir quem vai apoiar, formando assim as coligações. Para o cientista político Christian Lynch, as convenções são o primeiro filtro da democracia, mas ele aponta que, na prática, elas viram um jogo de cartas marcadas.
No Brasil, os partidos ou as federações partidárias têm que realizar convenções para escolher formalmente seus candidatos e deliberar sobre coligação majoritária e outros aspectos da campanha. Mas na prática, o que, que acontece? Muitas convenções são muito previsíveis, né? Já tem quase sempre um candidato consensual ou uma decisão que foi tomada pela direção partidária. Pouquíssimos partidos funcionam como democracia partidária.
Há casos de disputas internas nos partidos. No Rio de Janeiro, o Republicanos terá, por exemplo, que definir quem vai disputar o governo do estado. O ex-governador Antony Garotinho ou o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português. Mas a convenção seria mesmo a última chance de um político garantir a candidatura? Não necessariamente. Alterações podem ser feitas até 20 dias antes das eleições. A exceção, como explica o especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, é em caso de morte.
Isso para garantir que haja tempo hábil para as urnas serem carregadas já com as pessoas que efetivamente serão candidatas, a não ser no caso de morte. No caso de morte, admite-se a substituição até o sábado, véspera da eleição, havendo, claro, a necessidade do eleitoral comunicar o eleitorado que vai se votar vendo uma pessoa, mas, na verdade, o voto vai estar sendo atribuído a outra pessoa.
Depois das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Até lá, no entanto, pedir votos diretamente continua proibido. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
6h48.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
O Tribunal de Contas da União decidiu autorizar que o salário e a gratificação por desempenho de função de chefia de servidores da própria Corte, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sejam pagos separadamente para fins de aplicação do teto constitucional. Por 8-1, os ministros entenderam que, na prática, servidores que já recebem remuneração próxima ao limite poderão receber integralmente a gratificação sem a incidência do chamado abate-teto. A decisão foi tomada após o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, abrir divergência em relação ao voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues. O relator defendia que o processo não fosse analisado por entender que o sindicato, autor do pedido, não tinha legitimidade para apresentar a representação. Já Vital do Rego argumentou que a regra atual desestimula servidores a assumirem funções de chefia, pois parte da gratificação acaba sendo reduzida pelo teto. Os demais ministros acompanharam o voto do presidente. Segundo o entendimento do Supremo, que já foi revisado, as verbas de caráter remuneratório, como salários, horas extras e adicionais, estão sujeitas ao teto do funcionalismo. Quando a soma desses valores ultrapassa o limite, o excedente deve ser cortado. O limite do funcionalismo público corresponde atualmente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 46.366,19. Para o constitucionalista e professor de Direito da USP, Rubens Bessac, a decisão do TCU é uma afronta ao entendimento do STF.
O que aconteceu agora com essa decisão do TCU é um assinte, porque ele, na prática, autoriza que os funcionários do próprio tribunal e das duas casas do nosso Congresso, do nosso Parlamento, recebam acima do teto. Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo.
Segundo o acórdão, a mudança pode beneficiar cerca de 25.700 servidores da União e gerar um impacto estimado de R$ 211 milhões por ano, o equivalente a 0,09% da folha de pagamento dos servidores ativos. Reportagem Igor Cardim.
Dia a Dia Digital com Tássios Veloso.
Você sabe quem mais cai em golpes digitais? O tema da segurança cibernética é o tema do comentário do Tássios Veloso que você acompanha agora.
E aí, Milton, Cássia, bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes e um alerta para os nossos companheiros aqui de CBN que tem mais de 40 anos, viu? Olha só, a maioria das vítimas de golpes digitais está nesta faixa etária, ou a partir dela. São 53% das vítimas, e isso, quem me contou, foi o CISO do Banco Santander, o Leandro Grande. Eu tive com ele na quinta-feira, fizemos uma conversa muito interessante. E CISO é Chief Information Security Officer. Um palavrão, mas em português, aqui no Brasil, a gente pode traduzir como diretor de segurança da informação. Então, todo santo dia, o Leandro acorda e sai de casa pensando nas ameaças cibernéticas do banco no qual ele lidera esse setor. E quando ele me trouxe essa demografia desses 40 anos, fiquei muito alarmado. Ainda não cheguei lá, mas daqui a mais um tempo chegarei. E é muita gente que pode cair num desses golpes. E eu tenho também a listagem de quais são os mais populares aqui. Até complicado usar esse adjetivo popular para algo tão sério. Mas temos, portanto, o WhatsApp, central falsa de banco, falso investimento, malware e falso motoboy. E aí que eu queria comentar brevemente, aqui já sou eu falando, de alguns desses golpes, começando pelo WhatsApp. O WhatsApp, pela popularidade que ele tem no Brasil, acaba sendo muito fácil e muito barato de aplicar um golpe via o mensageiro. As pessoas se acostumaram e não desconfiam. Então a grande dica aqui é tomar muito cuidado com todo tipo de comunicação que chega via o WhatsApp de pessoas que você não conhece pedindo dinheiro, porque a chance de ser um golpe é muito grande. Na sequência, essa falsa central, pode ser central falsa de banco, pode ser de cartão de crédito, mas é aquilo, de ligarem para o seu número, às vezes até com o telefone identificando o número que parece ser o número do banco, da empresa, um 0800, um 4004, e nisso dizem que, olha, tem uma transação aqui pendente, ou então tem um golpe que possivelmente está sendo aplicado contra os seus investimentos, os seus valores. Então, vamos te proteger, me passe o número da sua conta, me passe a agência, me passe a senha. Não, quem ouve a CBN não passa a senha, sabe que isso aí é fraude. Então, recebeu ligação, mesmo que seja de um número que parece de uma empresa real, grande, faz o seguinte, primeiro, se desliga, checa no aplicativo do seu banco para ver se teve alguma transação ali diferente, que você não reconhece, e na sequência procura o canal você ligando diretamente para o 0800, ou então chamando no chat dentro dos aplicativos. Todos os grandes bancos têm conversa lá com... Hoje em dia está difícil de conversar com o ser humano. Muitas vezes é inteligência artificial no primeiro ponto de contato. Mas faça isso. Procure você o canal oficial. E o malware? O que é malware, né? Malware é vírus. Malware é aquela ameaça que chega no seu computador, às vezes no celular, mas muito mais comum no computador, dizendo que tem uma fatura para você pagar, que está em aberto, ou então eu já ouvi casos de pessoas que recebem no computador dizendo que ali tem fotos íntimas daquela pessoa e ela clica para tentar descobrir o que é, se é verdade. E grandes chances de não ser, tá? Grandes chances de ser algum bandido, algum desocupado que descobriu um monte de e-mail vazado, mandou o mesmo e-mail para todo mundo, e o primeiro que cair ali é o famoso ditado de caiu na rede é peixe. Então, um que clica de milhares que só recebem a mensagem e deixam passar, nisso você já acaba tendo a sua segurança cibernética comprometida. Então, tratamos aqui de alguns desses golpes mais comuns no Brasil, para que você, ouvinte da CBN, se proteja, fique esperto, não caia numa dessas. Milton, Cássia, obrigado, sextou e até a semana que vem.
Quase sempre, né, Cássia? Essas mensagens chegam com caráter de urgência, né? Tem isso. Que fazer agora, senão vai acabar logo em seguida.
Exatamente.
É uma maneira de fazer com que a pessoa não esteja nem pensando no ato que está tomando.
E com suposta facilidade. Então tem o famoso clique aqui que já vai resolver o seu problema. E é isso que o Tássius falou. Você entra em contato com o banco, você não clica em nada para saber se de fato aquela comunicação é verdadeira.
Esse material do Tássius Veloso, daqui a pouco, estará disponível também lá no nosso site. Aí você pode fazer o seguinte, vai lá e compartilha com o pessoal aí no WhatsApp, turma que você conhece, é uma maneira de a gente se proteger. Até porque, se uma pessoa que tem o seu contato também tiver seus dados vazados, você pode ser alvo depois de uma tentativa de golpe. Então, ajude os outros a se proteger, se você já está protegido também.
7 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Congresso Nacional entra em recesso hoje sem votar temas de grande repercussão social e econômica. A PEC, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, a PEC da segurança pública e os projetos que criminalizam a misoginia e regulamentam a inteligência artificial, todos eles foram empurrados para o segundo semestre. O recesso termina oficialmente em 31 de julho. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou o novo tarifaço dos Estados Unidos como ação unilateral e protecionista e defendeu